matemática.
Olá, pessoal. Hoje vamos falar de algo que faz parte de nosso dia a dia e que dificilmente percebemos. A nova série de programas sobre os parâmetros curriculares nacionais que estamos começando vai tratar do nosso cotidiano.
Vamos falar de algo que está presente na nossa vida toda vez que vamos à padaria, toda vez que pagamos uma conta, toda vez que calculamos os nossos gastos.
É, parece incrível, mas a gente começa hoje a falar de matemática.
Não aquela matemática complicada, difícil, que dava até arrepio quando o professor falava, não. A gente vai falar aqui de uma matemática gostosa de se aprender, de uma matemática real, tão próxima que a gente pode até tocar.
Portanto, prepare-se. A partir de hoje, nós estaremos vivendo a matemática. Você vai perceber que ela é uma área de ensino que tem tudo a ver com a prática.
E está longe daqueles problemas complicados, frios e distantes que a gente tinha tanto medo na escola.
Para que a gente possa esclarecer essa visão matemática de uma forma mais real e prática, dividimos o assunto em 5 programas. No de hoje, a gente vai descobrir o que a matemática tem a ver com a cidadania.
Matemática e cidadania.
Muitas vezes não percebemos, mas se usa a matemática muito mais do que se imagina.
Você já parou para pensar que em todo lugar o mundo é medido? Pense um pouco.
Na agricultura, medimos as terras, pesamos os alimentos, contamos as sacas de feijão.
Na pesca, também medimos o tamanho dos peixes, o peso, a quantidade.
Na biologia, a gente conta os dias de um ciclo, mede o tamanho de uma célula no microscópio, conta os dias de uma gestação.
E assim acontece também com ciências, português, história. Em cada área de ensino, sempre temos uma conta a fazer.
É evidente. O mundo é todo medido, quantificado, pensado e compreendido com a ajuda da matemática.
Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam muito mais.
A precisão da matemática ajuda a criança a desenvolver o raciocínio lógico.
A capacidade intelectual e a forma como o aluno estrutura o pensamento estão ligados à matemática.
Eu diria mais, a matemática ajuda as crianças na hora de observar e refletir sobre os acontecimentos do seu dia a dia.
Seria como se os problemas de matemática tivessem a ver com as coisas da nossa vida?
Mas é exatamente isso que estamos dizendo. O raciocínio matemático ajuda o aluno a compreender e solucionar situações da sua vida. Através da matemática, a criança desenvolve um modo de pensar preciso e ordenado.
No programa de hoje, nós estamos discutindo a ligação que existe entre a matemática e a cidadania. Estamos mostrando que a matemática não é aquele bicho-papão que se costumava pintar no nosso tempo de escola. E esse de hoje é só o primeiro de uma série de 5 programas sobre o assunto. Por aí vocês tiram quanta coisa interessante tem na matemática. Bem, então vamos continuar com o programa porque não dá para perder tempo.
É, porque até o tempo, se você for ver, é contado e, como tal, está diretamente ligado à matemática.
Para retomar o programa, vamos ouvir algumas opiniões de professores sobre a matemática.
Conversa de professor.
A meu ver, existe na matemática um problema que é a falta de relação entre um conteúdo e outro. A matemática muitas vezes é apresentada de uma forma dividida e a criança não tem a chance de fazer relações entre as coisas que está aprendendo.
Eu sinto dificuldade de ensinar matemática porque eu vejo que os alunos já vêm para a escola com a ideia de que matemática é difícil, que não dá para entender nada. Então, esse mito que se criou em torno da matemática dificulta o aprendizado porque é preciso quebrar essa barreira entre os alunos e a matemática.
A gente acha que ensinou a matemática direitinho, que os alunos aprenderam porque fizeram vários exercícios repetidos, mas quando vai ver, eles não estão entendendo nem o que estão fazendo. Erram nas coisas que a gente achou que seriam fáceis. Eu ainda não sei como fazer para que eles aprendam de verdade.
Eu estou tentando mudar a mentalidade de que matemática é difícil. Para isso, eu procuro trazer a matemática da realidade para a sala de aula.
Pois é. Você, que é professor, deve ter se identificado com alguns ou até com todos os depoimentos que acabamos de ouvir.
A gente sabe que a matemática enfrenta seus próprios problemas.
O mais comum é o fato da criança não entender a necessidade de aprender matemática na escola.
E aí sempre vem aquela pergunta: para que serve a matemática? Por que eu tenho que estudar matemática?
Todo mito que se criou em torno da matemática acaba gerando uma série de preconceitos que precisam ser superados.
A criança passa a vida ouvindo que matemática é difícil, é chata, é complicada, que matemática é só para os mais inteligentes, para pessoas bem dotadas.
Ela ouve isso dos pais, dos amigos, dos tios e termina acreditando no que dizem.
A criança acaba criando uma barreira, um medo daquilo que ela vai estudar em matemática, que bloqueia o seu aprendizado.
Ela passa a se fixar somente na parte teórica e formal da matemática, que é talvez a parte menos importante do assunto.
Por isso, é preciso, primeiro, mostrar aos alunos que a matemática é algo espontâneo, é algo que a gente pratica até, sem nem sentir, como explica o professor da Unicamp, o Biratan D'Ambrosio.
Aquela matemática que é espontânea em todo ser humano, que nos indica decisões melhores, eu vou fazer alguma coisa, eu vou a um determinado lugar, eu procuro o caminho mais curto, eu vou fazer alguma coisa com vários objetos, eu procuro separar e classificar para poder trabalhar bem com esses objetos. Isso é espontâneo em qualquer criança, em qualquer ser humano. Isto é matemática. Essa é a essência da matemática. Infelizmente, a escola tem concentrado, tem dado muita atenção numa parte formal, que é fazer continhas, fazer medidas, dar respostas a perguntas levadas pelo professor. E isso não é matemática. Matemática é, obviamente, uma coisa espontânea do indivíduo.
Então, como ensinar matemática no meio das dificuldades que aparecem em torno dela?
Como tornar a matemática mais acessível e fazer com que os alunos percam o medo da matemática que todo mundo fala?
Bom, para começar a responder a essas perguntas, pense no seguinte. A matemática que se aprende na escola deve estar ligada à que se usa no dia a dia. Cada aula de matemática deve ser um desafio para o raciocínio e um convite para a criatividade.
O ensino da matemática deve fazer com que o aluno perceba que a matemática faz parte do mundo.
Sala de aula.
Então, pessoal, agora eu quero que cada um de vocês dê uma olhada nesses folhetos de jornais e vejam nos anúncios onde estão as melhores ofertas de TVs de 20 polegadas ou de 21 polegadas. Vocês sabem o que é oferta?
Sim!
Não!
Eu sei!
O que é oferta, Gabriela?
É onde a gente compra a TV mais barata.
É isso aí! Oferta são os menores e melhores preços de uma coisa que a gente pretende comprar. Então, procurem quais são as mais baratas, vejam os melhores preços e depois de achar o seu, veja qual que está melhor, se é a sua ou a do seu colega do lado, se é a do colega da frente e assim por diante. No final, a gente vai tirar o melhor preço da classe.
Está aí um exemplo prático de como se deve trazer a matemática da realidade para a sala de aula.
Nessa aula, as crianças puderam refletir quando estudaram os melhores preços, comparar quando pesquisaram os preços dos colegas e compreender quando aceitaram que existe um preço melhor do que o outro.
E assim se fez a matemática que no final apareceu nos números das ofertas. Quem achou um preço maior do que o outro pôde, por exemplo, subtrair um pelo outro e descobrir o tamanho da diferença de preço.
Querem outro exemplo?
Sala de aula.
Hoje, eu quero que vocês olhem bem para esses gráficos e digam o que estão vendo.
Umas colunas maiores do que as outras, cada uma de uma cor diferente.
E aqui em cima, cada tira tem o nome de um país diferente.
Isso mesmo. Isso aqui é um gráfico de uma classe. Perguntaram para as crianças dessa classe de onde eram os avós maternos de cada uma. Vocês sabem o que é avô materno?
Eu sei.
Então fala, Pedro.
É o pai da nossa mãe.
É isso aí. Então, perguntaram de onde eram os avós maternos, os pais das mães. E aí descobriram que tinha avô italiano, português, do próprio Brasil, da Coreia e da Espanha. E agora, sem olhar os números do gráfico, me respondam de onde vocês acham que tinha mais avós.
De Portugal.
Esse é um exemplo interessante. Os alunos trabalharam com uma pesquisa e aprenderam a interpretar gráficos.
Depois de propor a atividade com gráficos na sala de aula, o professor pode ainda fazer o gráfico da própria turma.
Pode pedir aos seus alunos para fazer uma pesquisa na classe e descobrir, por exemplo, a origem de seus avós maternos.
E assim, a matemática vai acontecendo naturalmente.
O importante é fazer o aluno perceber o jogo mental que existe na matemática. Isso vai despertar o interesse dele pelo assunto e a curiosidade.
Você pode ainda levar para a aula de matemática uma notícia de jornal e discutir a reportagem com seus alunos. Uma notícia sobre o crescimento da população, por exemplo.
Os alunos vão poder discutir os números da notícia, os índices de crescimento, os gráficos.
Outra atividade bastante divertida e que estimula o raciocínio matemático da criança são jogos.
Um jogo bem interessante se chama Quadrado Mágico. É um jogo onde há um quadrado dividido em 9 partes iguais.
No quadrado do meio está o número 4 e os outros quadrados estão todos em branco.
Os alunos devem descobrir como os números do 0 ao 9 devem ser colocados em cada quadrado para que, no final, todas as somas deem 12.
O 12 deve ser o resultado das somas em todas as direções. Na vertical, na horizontal, de cima para baixo, de baixo para cima, na diagonal, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e assim por diante.
As crianças vão se divertir bastante com essa atividade e vão desenvolver o raciocínio matemático.
Experimente e confira os resultados.
Passando a limpo.
Hoje descobrimos que a matemática tem tudo a ver com a nossa vida. Vimos que a matemática é um instrumento importante para qualquer disciplina. E percebemos que um dos grandes erros no ensino da matemática é acreditar que ela tem que ser ensinada de uma forma linear, fria e distante da prática. A matemática está presente no dia a dia de todo e qualquer indivíduo, seja adulto ou criança. Não podia ser diferente com a criança. O nosso cotidiano, frequentemente, nos oferece oportunidades para refletir matematicamente. E o grande ponto de partida para que a matemática deixe de ser um bicho-papão para nossas crianças é começar a perceber e utilizar a matemática da realidade. Isso. Sem esquecer que cada aula de matemática deve ser um desafio ao raciocínio e um convite à criatividade. Tchau e até o próximo programa.
Esse programa foi realizado pela Secretaria de Educação Fundamental e Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação e do Desporto. Projeto Rádio Escola. Produção Rádio MEC.